Atenção, atenção, vai começar Panquecast Falsificado. E aí galera, tudo bom? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu já não sei que horas são, porque aqui tem horário de verão e aí talvez não. Meu nome é Bigode e nós vamos falar hoje sobre pirataria. Sim, aquela coisa que todo mundo faz, mas ninguém quer admitir. Quer baixar aquele filmezinho na internet, aquela musiquinha, aquele quadrinho, aquele livro. E a gente tá na mesa com os piratas albino.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores.
Treta Gil.
Baixando... O Metal Alchemist 61.
Aquaman.
O seu DVD pirata financia o tráfico.
E eu, o bigode do comissário. Então, galera, o tema que a gente vai falar hoje, ele é um pouco delicado, porque é um assunto delicado, que é pirataria, né? É aquilo. Todo mundo sabe que é errado você baixar coisas da internet, mas baixar aquele filmezinho que você não tá pagando, né? Você vai lá no Torrent, né? Vai lá no sitezinho e outro, vai pegando, vai baixando. E só que pirataria não é uma coisa nova, né? Ela vai começar, assim, eu não vou lá nos primórdios da pirataria, né? Com Alma Negra e Jack Sparrow. Eu vou pra pirataria, mas... recente seria, vamos pegar aí dos anos 80, 90, que era aquela pirataria de VHS. Um de vocês aí já fez pirataria de VHS?
Não.
VHS,
eu não, mas...
Eu fazia. Eu pegava os filmes da Globo e gravava.
Na verdade, gente, a gente não precisa nem perguntar se a gente fez ou não. Uma das vezes as locadoras que a gente tinha antigamente, aqueles VHS eram todos pirateados. Por quê? Porque antigamente as empresas que faziam os VHS verdadeiros não vendiam em forma brusca. Eles vendiam uma cópia, e essa cópia era feita a cópia e por assim por diante. Então, se a gente for começar teoricamente, a cópia oficial já não é uma original, já é uma pirataria. Só que sutil. Mas ninguém admite.
Eu copiava, assim, VHS, eu copiava filme da televisão. Eu copiei filme da Tartaruga Ninja, minha irmã copiou Titanic, desenho anime japonês.
Quem
nunca gravou, né?
Eu fazia isso com os filmes mesmo, cara. Gravei o Máscara, gravei o Homem do Schwarzenegger.
E filme pirata em VHS, vocês já compraram?
Não.
Cara, eu achava, nessa época era muito difícil tu achar um lugar que vendia assim. Se tu achasse, ou tinha que ser em centros, ou tinha que ser em lojas, ou era um amigo do teu que sabia um cara que vendia.
É porque você nunca foi ao Paraguai.
Pelo amor de Deus, aí tu pegou o nicho do nicho, né, cara? No Paraguai, eles vendem até cópia de... eles vendem a cópia do teu estômago, pra ti mesmo, por favor. Tem muita coisa lá.
E saindo, querendo ou não, que assim, são as maiores piratarias fonográficas e seria audiovisual, filme? Eu não sei agora, falei fonográfico, mas o filme seria o quê? Audiovisual mesmo?
Filme é audiovisual.
É, então, pegando esse viés aí, a gente também tem na época a pirataria em fita, né? Que a galera botava lá...
Eu faço agora.
O cassetezinho no som, né? Apertava o play e o rec e metia a ver pra gravar a música. Vocês chegaram a comprar, diferente de filme que era um pouco mais difícil, como o Treta falou, mas música, vocês compravam fita pirata, vocês gravavam
sim,
em casa?
Isso aí eu já comprei já, cara. Na verdade minha mãe, né? Mas sim, eu já tive já. Foi até bom você falar disso, mas você lembrou, cara, aquela mixtape, do exemplo do Guardiões da Galáxia, isso era muito comum, cara. Será que você era considerado pirataria?
Como? Como? Cara, as próprias rádios. Eu acho que com certeza todo mundo que escutava rádio sempre pensava, como é que a rádio tem tantas músicas assim? Elas compram várias fitas, não. Elas faziam cópias das fitas que muitas vezes tinha. E nessa época a pirataria de fita rolava solta, uma rádio copiava música que a outra rádio passava e por cima cortava. Era assim.
Só tem um detalhe, né? Diferente de casa, mesmo que a rádio fizesse isso, tem um ECAD pra regularizar isso, e eles têm que pagar. Se uma música toca na rádio, eles, até onde eu sei, eles têm que pagar o direito autorais pro dono daquela música ali.
Agora, né? Fala isso pras rádios piratas que tinham várias e várias e várias, né?
Não, sim, mas naquela época acho que pouquíssimas pessoas escutavam rádio pirata.
A parada é que rádio grande, em vez de pagar, recebia pra tocar as músicas.
É, tem isso também, né?
Recebia pra tocar também.
Pô, Aquaman, mas tu, nessa época, tu gravava do som? Como é que tu fazia? Tu gostava de uma música? Porque diferente de hoje em dia, naquela época, se tu gostasse de uma música, tu tinha que esperar ela tocar de novo na rádio pra tu poder pelo menos gravar ela, né? Ou pegar um nomezinho pra tentar comprar um disco, né? Como é que vocês faziam isso?
Cara, eu nunca gravei nada do rádio. Comprar fitinha cassete, assim, nem nada. Eu lembro que quando eu era muito, muito criança, assim, tinha tipo essas feirinhas e tal, que a galera vendia as fitas cassete pirata, assim, mas eu mesmo nunca gravei. Pra ouvir música que eu gostava, quando eu morava em Angra, no local onde eu morava tinha uma rádio. E aí eu ligava pra rádio e pedia, tipo, toca a música tal.
Toca a música tal. E a gente não tocou porque ele ficou mudo depois.
A música tal.
Ué, é ele isso, cai...
Ah, não, tá, não, que você podia pelo menos acabar. Não, era isso, eles tocavam a música e eu escutava, né?
É, toca a música tal aí, tipo, a música tocava e tal. E às vezes era até foda, né? Porque, tipo, alguém já tinha pedido a música e a música tocava, sei lá, 30 minutos depois de novo.
Era foda era quando tocava a música e cortava no final. Ah, ia terminar a música e eles puxavam o... Bem, amigos, cara, era foda.
Sempre corta, normal, né? Emenda com aquela vinheta da rádio. Rádio, não sei o que, FM. 103,9.
Jovem
Pan. Ô, Pan, vamos parar de fazer propaganda pros outros, vamos meter o Rádio Punkcast 24,24.
Que isso?
Não seja homofóbico, treta.
É, homofobia.
Tá bom, pessoal. Muito bem colocado. Foi muito boa essa colocação. Caraca.
Mas é aquilo, né? A gente. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam, quem vai, assim, no meu ponto de vista, sofrer as primeiras consequências da pirataria é a indústria da música, né?
Muito bilhões e bilhões e bilhões por ano.
Porque a gente vai entrar na era do CD, né? E depois a gente vai chegar em 99 e vai ser criado aquele site maroto, né? Que é o Napster, né? E vocês chegaram a baixar na época? Como é que foi? Como que vocês tiveram o primeiro contato com o Napster?
O Napster, ele era um site ou ele era tipo um aplicativo P2P? Tipo um
era Google? P2P. Era P2P, tu tinha que baixar ele.
Sim. Cara, eu nunca fiz uso do Napster, assim. Eu conheço o caso, a treta, né? Até que quem não sabe, né, assiste a rede social, né, que tem um mini resumo do caso, né, mas...
Assim... É, o Sean Parker é o cofundador e o criador é o Sean Fanning, alguma coisa assim, ele é o Sean Parker, que é o mais famoso, né, que ele acaba sendo co-criador do Facebook,
ele não foi nem co-criador, né, ele atuou logo no início, assim, auxiliando o Zuckerberg e tal, com algumas paradas.
Não, tô falando do Napster também, ele é co-criador, né? Ele é co-criador de tudo, filho da puta.
Sim, e segundo ele próprio, o filme do Facebook, assim, a parte dele não é verdade. Ele disse que ele até hoje é amigo do brasileiro lá e tal.
Eduardo Severin.
Segundo ele, eles eram amigos, mas assim, voltando ao Napster, eu nunca usei, eu nem sabia o que que era até, tipo, pesquisar e tal. Na minha época, assim, de pré-adolescência e adolescência, os mais populares mesmos eram o Emule e o Limewire.
O Emule e o Limewire eu inventei bastante, cara. Mas ainda o Emule. Lembro que na época de garoto, porra, era toda hora. Qualquer rodinha que chegava pra falar de música, eu falava, eu uso o Emule. Eu lembro de algo bem engraçado. Foi uma época de quase ninguém tinha internet de banda larga. Sempre tinha aqueles problemas, o cara chegava e falava, porra, baixei uma música em 5 minutos. Aí o cara, caralho, que rápido, cara. Aí meu vai pedir o programa e tal. Foi nessas que eu testei o Ares e eu não gostei. Aí eu continuei usando o Emule mesmo. Mas o Napster em si nunca usei não. Usei o Emule, Limewire e acho que só mesmo.
Isso prova o quanto que eu sou velho, né? Porque eu peguei o Napster, eu cheguei a usar ele.
Porra, tá velho mesmo, então.
Ah, treta. Tu Oi? Chegou a usar Napster?
Cara, posso ser sincero, não faço nem ideia do que é isso. Cara, eu sou da época do Pirate Bay aí, mas... Né?
Ô, treta,
essa você... época aí eu não... Oi?
Ô, treta, você já chegou a usar o Emule?
Também não.
Nem LimeWare, nada?
Não, e comprava tudo.
E você é mais velho do que a gente, hein?
É, pois é, cara. Não, é porque nessa época aí eu não era muito... Como eu tava na época da faculdade, estudando bastante, eu não era muito de usar a internet, às vezes. O que eu fazia muito era modo clássico. E eu não cheguei nem a usar esses sites. Tô sabendo disso hoje, que eles usavam isso. Mas não, eu era por fora disso.
Era tipo um semi-torrent, né? Esse tipo de...
É, cara, eu baixava... As primeiras coisas que eu baixei assim de modo não legal, que eu me lembre, foi um site chamado Cadê, vocês lembram?
Lembro, sim, lembro.
Pois é, lá que eu achava um site, aí lá tinha assim, eu botava, sei lá, a banda tal, música, aí aparecia uns links e eu só ia baixando, nunca vi o que eu ia baixar. Mas não, só dessas mesmas que eu baixei, mas... Em estilo saber o site, não. Não que eu saiba.
Mas, assim, a gente vai ter depois... o Napster, ele vai sofrer, né, ele atinge a popularidade dele em 2000, né, da galera começar a saber o que que é, começar a baixar. Porque como é que funciona o Napster? Ele funcionava e hoje em dia os outros sites funcionam. Eu venho, baixo... upa um CD pro meu computador e põe ele na web. A galera começa a baixar e começa a compartilhar essas mesmas músicas. E botar mais música e vai compartilhando, até uma hora que você tem uma biblioteca musical gigante. Essas músicas vão ser tiradas da onde inicialmente? De CD e tudo mais, que a galera, se não tiver enganado, vai transformar em MP3 e vai upar pra internet, né? É aquilo, eu não sei se é uma coisa pensada, mas se você perceber, com isso veio o que a gente conhece hoje como MP3, né? MP3, que eu quero dizer, o aparelho, né? É aparelho de MP3 que vai substituir o Walkman morre pro Discman e o Discman morre pro MP3, né? Aí a gente vai ter o iPod sendo lançado depois e os outros aparelhos, né? Então é aquilo, é a questão do se renovar, né? E o Napster, ele vai em 2001 começar a sofrer processos até que ele é desligado, né? E vai vindo outros sites que a galera informou aí, que é o Emule, o Kazaa, que é o Dreamule, vai começar a vir o Pirate Bay, Mega Upload, e do Mega Upload vocês usavam alguma coisa ou não?
Mega Upload? Não usava mais isso. Não sei se vale.
É, rapidinho, só voltando ao Napster, vale citar que uma das primeiras, acho que foi a única, né, se não foi a única, foi o maior, a grande banda, né, que foi, processou o Napster, entrou, sabe, com os dois pés na porta, foi o Metallica. Eles
é verdade,
foram meio que pivô, mas, né, do fim,
Metallica, né? Metallica, ele tem uma ele, na verdade, não foi, e a gente não pode julgar assim, foi Metallica, não.
Metallica, foi o que eu quis dizer. O Metallica foi assim, o mais proeminente, né? Que mais apareceu e foi de encontro.
É, eu tô falando, a gravadora que trabalha com Metallica fama de qualquer tipo de pirataria, uso indevido de imagem, uso indevido de áudio, essas coisas. Está em cima mesmo.
Não, treta, sim, mas o caso do Metallica é que até os membros da própria banda se manifestaram, entendeu? Contra o aplicativo, a fórmula, o negócio. Não foi só, tipo, a gravadora se queixando.
Exatamente.
É assim, vamos bater um pró e contra aqui agora na questão das músicas. Eu não sei se vocês concordam com o que eu vou falar ou se eu vou estar falando merda. Mas se vocês perceberem, o antes... Da pirataria musical e o contexto mais o Brasil, cara, esses caras só viviam de vender disco e CD, né? Você não via tanto show estrangeiro no Brasil como você vê hoje.
E quando tinha, puta que pariu.
Era caro pra cacete.
Sim.
Né? Tem, assim, tem até um episódio no South Park que eu não sei se eu entendi errado a crítica que eles fazem ou não, é que aumenta a quantidade de show que esses caras começam a fazer.
É, então eles não ganham de uma forma, mas ganham de outra, no final das contas, né?
Não é, porque tipo assim, os caras estavam meio que acomodados. Eles, a gente tá vendendo disco, e disco e CD vendia pra caramba. Por que que a gente vai ficar fazendo toda hora show? Assim, eu tô pegando um ponto de vista pelo como eu enxergo isso. Depois do advento da internet e você e tá, assim, fácil você baixar música. Hoje em dia eu voltei a comprar CD, eu encontrei um local que vende CD barato. Então eu gosto de ter, eu compro, eu faço questão de comprar. Mas, cara, aumentou muito a quantidade de shows no Brasil depois da pirataria. Eu não sei se vocês concordam dessa opinião.
Ô Bigode, vou levantar uma outra coisa junto do que você falou. Assim, os caras, nessa época aqui, assim, pré-peça pirataria em massa, ou maior.
Anos 80, 90.
Eles ganhavam muito mais dinheiro de CD, porque vendia muito mais. Quando começa a pirataria, o CD passa a vender menos, a gravadora passa a reter mais dinheiro e os caras começam a ganhar menos. O que que dá dinheiro pra eles? Show. Então vamos fazer mais show pra manter pelo menos o que a gente ganhava ou ganhar mais. É isso também, não é só tipo...
Não, então, foi, mas era isso que eu tava falando, tipo assim, vamos voltar a trabalhar, né?
É, parece que o treta caiu, né? Aqui do... No... Aqui, né? E assim, voltando ao que eu tava falando, eu acho que é isso também, né, cara? É, os caras faturavam muito alto com venda de CD, CDs vendiam não sei quantos milhões, sabe? E hoje em dia, tipo, vende uma porcentagem muito, muito menor, sabe? Tipo, os caras ganham muito menos dinheiro e o que dá dinheiro mesmo é show. Então eles...
E o engraçado é que a gente vê muito no Faustão, não sei se tu lembra do e no Gugu, é... Ah, vocês venderam agora um disco de platina! Disco
sim,
de ouro!
Hoje em dia não tem mais isso.
Não, hoje ainda tem, só que, por exemplo...
Que era com não sei quantos milhões de cópias, hoje em dia tu quase não vê.
É, naquela época, não. Sei lá, o disco de ouro era, sei lá, 100 mil, 1 milhão, 500 mil. Hoje em dia, sei lá, se o cara vender, acho que 25 mil já é disco de ouro.
Mas aí, o Aquaman, o que que tu acha disso? Tu acha que, num certo ponto, isso é bom... Porque aí, assim, eu tô pegando uma perspectiva, como eu falei, brasileira. Você começa a ter show, mais show, o cara começa a querendo ter mais uma interação com o público e tudo mais, ou você, como consumidor, vê isso como ruim?
Cara, eu vejo assim, eu vejo que tem dois lados. Nada é bom, e nada é ruim, terrível, assim. A parte boa, que essa é a parte ruim, que eu acho assim, muita gente deve ter perdido muita grana e... Por exemplo, pra gravadora, quando começa a perder grana, começa a cortar alguns empregos, né? A galera da chefia continua, geralmente é isso, sim, né? E aí, isso eu acho que deve ter sido uma parada meio ruim, sabe? Mas o que eu acho bom é exatamente essa coisa de tirar um pouco desse poder da gravadora ser essa coisa toda que era coisa grande, que lançava grandes artistas, né? Que a gente tinha, as gravadoras antigamente eram tipo cinema, sabe? Era tipo a gravadora que tinha as estrelas, a gravadora que tinha os artistas que mais vendiam e tal. Hoje isso já é mais pulverizado, já é bem diferente. Eu acho que isso é interessante.
E tu acaba que você tem muitas bandas saindo de gravadoras e abrindo as próprias gravadoras, né?
Sendo independente. Pô, o Tim Maia lançava disco independente na década de 80. Que a gravadora se negou a lançar o disco dele e tal.
O que faz isso hoje em dia é o Lobão, cara. O Lobão falou que desde depois que ele passou a distribuir ele mesmo, né, ficou muito melhor pra ele, sabe?
Tanto que... Pode inovar, né? Mas tirando seu herói reaça, o Albino...
É meu herói, não. Cadeira,
não, e a parte boa da parada independente é o preço, né?
Sim.
Também.
O Calypso fazia CD independente e vendia 10, 5 reais em show.
E a gente volta à questão do Radiohead, né? Que eles fizeram o quê? Eles lançaram um disco na internet e falaram, olha só, vocês pagam o quanto vocês acham música. Porque comprar uma música só, eu não sei se tinha esse lance de comprar uma música só. Mas tipo assim, você não quer pagar nada? Beleza, baixa aí. Agora você quer pagar? Paga e beleza. É assim... Foi como você falou, né, Aquaman? Tem uns prós e tem uns contras, né? E eu acho que tem que ter prós e contras, acredito, pra todo mundo, né? E querendo ou não, hoje em dia eu vejo, né? Cara, eu compro às vezes, assim, muitas músicas, eu tenho um iPhone, né? E às vezes...
Rica! Que eu sou rica!
É, eu compro às vezes música no iTunes, cara. É assim, vale a pena, cara. Tu paga 99 cents. Eu acho que ninguém morre. E até meu CD, por causa de uma música, às vezes, uma ou duas músicas. Você vai lá, vê qual a música que você quer, compra e acabou. Vocês costumam comprar música na internet?
É, então, cara, eu não compro música na internet. O que eu quero fazer, e eu não faço, porque nenhuma das empresas que chegou no Brasil disponibilizou débito em conta, é assinar o Spotify, Deezer, Radio, que eu acho isso muito bom, cara. É, eu acho melhor que comprar música e é um preço barato, entendeu? E tu tem as músicas ali, originais e tal. Eu acho, eu prefiro fazer isso, né? É, só, pra quem não sabe, esses serviços, essas empresas, né? Elas são tipo um Netflix pra música. Você paga uma quantia por mês e você tem acesso a todo o repertório deles, entendeu? Pra escutar tanto online quanto offline.
É, você vê, né? Eles forçaram, isso forçou, querendo ou não, a indústria da música a mudar, né? Assim, se reinventar. Mas, assim, saindo um pouco da música e indo agora pros filmes, que eu acho que é o que todo mundo acho que faz mais. Você, se vocês baixam um filme na internet, vocês baixam por quê? Por que, que vocês baixam um filme na internet? Eu acho que essa é a melhor pergunta pra iniciar.
Oi, filha. Tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir junto.
Oba, legal.
Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata.
Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano?
É, tia, valeu, é nóis, hein, tia?
Uma salva de tiro aí pra tia.
Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original.
Então, galera, saindo um pouco do mundo da música, né, que da indústria da música, ela tá tentando se renovar sempre pra não perder, né, não perder pra pirataria, como o Albino falou, criando o Spotify, botando música mais barata e tudo mais, a gente vai partir pros filmes, né, e a gente vai aproveitar aqui o nosso menino de ouro, que chegou atrasado, acabou de chegar, e perguntar pra ele por que que ele baixa, se ele baixa, filme e série na internet. É com você, Bambu.
Eu nunca baixei. Cara, em questão de filme, eu vou te falar que é uma série de fatores, assim. É basicamente aquele chavão de sempre, né? O cinema é muito caro, realmente tá. A última vez que eu fui no cinema, eu fui com uma pessoa e foi... Só o filme. Eu acho um pouco puxado, sabe?
Quanto, desculpa, eu não escutei que falou pra mim.
Quanto foi? Foi 52. Ufa, é 26 de cada um.
Caro.
Mas foi um filme 3D. O filme em questão foi a bomba do Homem de Ferro 3, mas isso não é o caso. Aquele lixo, né? Mas o próprio cinema também, apesar de que agora ele melhorou aqui. Ele melhorou muito aqui a questão do som. Aqui no meu cinema, um dos fatores que me deixava puta, assim, de às vezes não ia era o som e o ar-condicionado, que às vezes não funcionava. Mas mais basicamente uma questão de preço mesmo, sabe? Questão de preço. Eu até admito que quando eu tinha internet, quando eu já tinha internet, é lugar, que era perto de casa. Hoje em dia é longe daqui, então realmente fica meio inviável, assim, você sair pra alugar pra ver um filme, sabe? Sendo que você tem de graça ali pra você poder baixar. Realmente é muito tentador.
Respondendo a pergunta agora, cara, eu baixo porque, com sinceridade, eu já não tenho mais saco pra ver no cinema. Eu prefiro ver em casa, sabe? Eu tenho uma TV grande em casa, tenho um home theater forte em casa.
Depois eu que sou a rica porque tenho um iPhone, mas tudo bem.
Eu sou rica!
Rica!
Eu tenho home theater.
Eu tenho o meu conforto, sabe? Eu pauso o filme quando hora que eu quiser, eu converso o que eu quiser. Sabe, é muito melhor, cara. Eu não vejo necessidade de ir mais no cinema. Eu já acho pra mim.
Eu já acho viadagens.
Sua opinião é irrelevante, cala a boca também.
Por que tu baixa?
Não, agora eu vou fazer até um outro, assim, o Albino falou da parada que pra ele é mais prático ver em casa. Cara, eu acho que ver em casa é realmente muito prático, assim, mas eu, particularmente, eu adoro ir no cinema. É uma coisa que eu acho sensacional ir no cinema.
Então, eu gosto de ir no cinema quando for um grupo, tipo, como a gente vai ver Vingadores 2 no cinema, né, nós, o HDL, pode falar, João.
Blog sem nome.
É, o blog sem nome. Vamos reunir pra ver o Vingadores 2. Aí eu topo, agora pô, sozinho, não, eu vou em casa mesmo.
Ah, sim. Cara, eu tô no mesmo parâmetro do Bambu. E eu baixo por vários motivos. O primeiro motivo é assim, é qual? Tem filme que não passa perto de casa ou não chega no Brasil.
Hoje em dia a maioria chega no Brasil. O problema é que, tipo, passa durante 2 semanas, tipo, filme que não é blockbusterzão.
É. Não, vou te dar um exemplo. Eu fui ver O Homem Mais Procurado, baseado no livro do John Le Carré. Cara, tava passando na Barra, eu tive que ver no Deluxe. Onde
é caro
o ingresso.
Caralho.
Porra, o nome já diz tudo, Deluxe. A meia é R$25.
Nossa, puta senhora, cara.
Se eu não tive que fazer questão de pagar de ver no cinema. Caramba. Né? Tipo, eu queria ver A Bela e a Fera, a versão francesa. Queria até levar a Senhora Bigode. Acabou que a gente nem foi ver o Interestelar. Cara, tava passando também só no Deluxe. Aí eu pago meia, ela não paga meia. Então, porra.
É uma porrada atrás do saco.
É, tá entendendo? E é o que o Bambu falou, ir pro cinema tá caro pra caralho. Tu gasta no cinema muito dinheiro.
É, isso aí só a entrada. Se tu for comprar algo para comer, tu tá fudido. É,
não, e nem o comer no cinema. Tu pode comer depois também pra levar uma facada. O outro problema que me faz ficar em casa pra ver o filme é o quê? Galera conversando no cinema.
Isso pra mim é pior do que tudo, cara. Isso, cara, galera. Não é, hoje em dia não é nem só galera conversando. É galera do meu lado e na minha frente usando o WhatsApp. É o caso.
Isso é foda, cara.
Eu já contei pra vocês aqui umas 300 vezes. Eu assistindo um garoto exemplar e a menina na fileira da minha frente com o WhatsApp frenético, sem parar, e o filme passando na tela.
Não, é tipo, eu abro o celular às vezes, assim, pra ver a hora, pra ver, controlar o tempo do filme e tudo mais. Mas é o que tu tá falando, tem vezes que o maluco ele perde a linha e tá ali respondendo mensagem como se estivesse em casa, fazendo
porra. Mas com som também? Com som incomodando a pessoa?
Cara, com som eu nunca peguei, não. Já peguei só com a luz alta na minha cara.
Cara, o som, tem gente a que luz é muito ruim já, cara.
Tem gente que é mal educada de verdade, cara. Mal educada, no caso, de verdade. É isso, eu fico muito puto.
Pô, cara, aqui comigo, é uma vez, o Caribe 3, que foi em 2007, né, se não me engano, que tava a febre do Calypso, né, aí no cinema, como o nome da personagem lá, da mulher era Calypso, cara, falaram o nome Calypso, mas foi um auê no cinema, cara, todo mundo levantou e bateu palma, eu não entendi, por que fizeram aquilo, é muito chato, velho, ainda bem que o filme era pelo menos legendado, né.
Não, é...
Isso não perde a cena.
O que me fez mesmo de... Assim, eu vou ao cinema sempre pra ver... Assim, Interestelar. Paguei pra ver no IMAX, né? Aqui no Rio, no New York. Paguei com gosto pra ver. Tá entendendo? Agora, eu vou voltar à questão. Aquele filme que a gente viu e eu recomendei pra vocês. O Predestinado. Cara...
Eu recomendei primeiro, tá?
Não é bom, mas tudo bem.
Valeu, recomendador.
Não tem um comendador, o Albino é recomendador.
Nesse verão, Albino é o recomendador.
Não baixem na internet, vejam no cinema.
Censura,
Não, mas cara, a gente tá falando também do preço, não é brincadeira, assim, porque quantos filmes que vocês veem por semana?
Cara, olha só. Vamos pegar a lista do Oscar.
Vamos mudar assim, né? Quantos filmes vocês veem no cinema a cada 3 meses?
Porra, de 6 em 6 meses, filho.
Não, tô falando é quantos vocês veem agora, também. Porque só que esse mês aí agora de janeiro e fevereiro, esses 15 dias aí que a gente vê o filme pra te gravar, cara, eu vi mais de 10, cara. 11, 12, não sei.
Então, eu gosto muito de ver filme. Então...
Não, mas rapidinho, Albino. É o que o Bambu. É o que tu tá falando, Bambu. Vamos pegar os filmes do Oscar. Eu moro na Ilha do Governador. né? Pra quem mora no Rio, vai saber onde que eu moro, só não venham atrás de mim, por favor. É, cara, o cinema é minúsculo. Então, tipo assim, eu não lembro agora, mas eu acho que o Birdman não passou aqui. O Whiplash não passou aqui. Aí, às vezes, eu tenho que me despencar pra ir ver esses filmes em outro lugar. E, tipo assim, sabe? É complicado, às vezes.
Ô, Bigode, eu tava falando com o PCB outro dia. Eu tava pensando em ver Birdman no cinema, quando estreou umas duas semanas e tal. Aí eu tava contando pra ele, tipo, pra mim poder chegar no cinema onde tava sendo exibido o filme, eu ia ter que pegar 6 conduções num dia só.
É complicado, cara.
Ué, foi que nem quando me chamaram pra ir ver Praia do Futuro lá em Copacabana, na Barra.
Porra, cara, eu me recusei. Zona Sul é muito ruim pra gente
daqui.
É muito
ruim, cara. É muito ruim. E eu me recusei porque, caralho, eu não vou pagar um dinheiro de passagem, um dinheiro de entrada pra ver Piru de Homem, né? Aí, porra, me chamaram de uma foda, eu tô puto, mano.
Cara, sabe o que eu fazia, sei lá, 2, 3 anos atrás? Eu ia pro centro da cidade pra assistir filme no Odeon. Eu ia lá, aí eu ficava lá assistindo filme, assistia 2 filmes seguidos.
Não, cara, isso ajuda muito, assim, a pirataria. Um exemplo, filme grande eu vou ver no cinema. Tipo, Vingadores 2 eu vou ver no cinema.
A gente?
Né? É o Kingsman, eu quero ver no cinema. Eu fui ver há pouco tempo no cinema os 10 Mandamentos, mas não tá me saindo o nome agora. O Êxodo no cinema, né? Eu tento ir ao cinema, mas é aquele negócio. Tem muito problema pra gente ir ao cinema hoje em dia. E a pirataria acaba sendo o jeito mais fácil.
Por exemplo, esses filmes do Oscar. Eu vi 3 filmes já. Dois, mas mais um filme que vai voltar no também. Eu vi o Abutre, eu vi Birdman, eu vi Grande Hotel Budapeste e vou ver o Flash hoje, mais tarde. Ou amanhã à tarde. Caralho, se você botar na ponta do lápis quanto você gastaria pra ver, pra gastar esses 4 filmes, é quase R$200, cara. 150 coisa R$200. Tá realmente muito caro ser no cinema hoje em dia. Então não tem como.
Não, olha
você
só.
De rua?
Hã?
De rua? Vocês chegaram em cinema de rua?
Cara, eu vi o Rei Leão.
Eu já. É, o Odeon, né? Que tinha que tinha no centro do Rio.
Pois é, cara. Que era barato. Aqui na minha cidade, a última vez que teve foi em 2002, quando saiu o Homem-Aranha. Eu lembro que no shopping tava acho que R$15 ou R$16 pra ver. A inteira. E no cinema de rua, que era no centro, só uma sala um pouco menor, era R$4, cara.
Então, cara, eu nessa época, eu tinha acho que 13, 14 anos, né, abriu, fizeram um shopping onde eu morava, e era muito barato, né, era até um cinema de shopping, né, que eu ia, e era muito barato, era coisa de R$2, R$4 a entrada.
É, o Titanic 90 e pouco, eu paguei R$5. Eu não sei se vocês chegaram a ver a foto que eu botei no meu Facebook.
Eu vi.
Sim, é isso, cara, na estreia ou 6 meses depois, quando ainda tava em cartaz?
Não, estreia. Ó, pra vocês terem noção, é o que eu digo pra vocês. Olha os filmes que estão passando aqui perto de casa. A Mulher de Preto 2, Bob Esponja, Loucas pra Casar, Nacional, O Destino de Júpiter, O Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos, Os Caras de Pau, O Misterioso Roubo do Anel, Os Pinguins de Madagascar. Aí tá passando aqui Uma Noite no Museu 3 e Êxodo ainda tá passando.
Aí vou te dizer, Bob Esponja é o melhor desses aí.
Né? Aí eu falo pra vocês, pô, eu tenho que me despencar da onde eu moro pra, se eu quiser ver um filme do Oscar, sabe? E a pirataria, pra gente não sair do tema, que a gente acabou reclamando muito do preço do cinema, ela é o mais fácil. E, tipo assim, nenhum de nós aqui, isso eu vou definir, porque parece que a gente tá fazendo um lobby a favor da pirataria, e não é.
Eu deixei aqui bem claro, assim, tipo, eu adoro ir no cinema, cara. Eu vou no. Cara, tipo, quando eu falei pra vocês que eu ia pro centro da cidade ver filme, que eu ia não sei pra onde ver filme, cara, eu vou sozinho, eu não me importo de ir sozinho. Rapidinho, Albino, tipo, é uma parada que eu realmente, eu gosto, é uma parada que me traz, assim, uma parada
felicidade.
Boa. É uma parada boa, eu gosto, de verdade.
Não. Eu também prefiro o cinema, eu gosto de cinema, mas é aquele negócio, é a gente conversando, é celular, é o preço do cinema, é filme que não tá passando onde você mora, porque é aquilo, pô, os caras estão ainda, aí a gente tem que culpar também o circuito de cinema, pô, os caras estão fazendo, pode ser que tenha, esteja dando dinheiro. Mas, pô, é, o Hobbit ainda, cara, o Êxodo ainda...
Tá desde dezembro aí.
É, porque o que, que acontece também aí, defendendo os cinemas, né? Ainda mais aqui onde eu moro. O cara, ele não vai botar o Whiplash porque ele sabe que não vai lotar e eles vão perder dinheiro com isso.
Eu acho que seria interessante ter outro cinema de rua. Coisa que hoje em dia não tem mais, só tem cinema de shopping. É muito, muito difícil achar um cinema de rua hoje em dia.
A parada pra ter um cinema de rua teria que ser que nem o Odeon, que o Odeon nunca se manteve assim por ingresso nem nada. Eles tinham, eles têm outro. Tinham, porque tá fechado desde o ano passado, né? Mas eles têm um patrocínio da Petrobras. Eles são do grupo Estação e eles têm um patrocínio da Petrobras. Tinha que ser alguma coisa do governo, cara, porque, tipo, ele não ia se bancar. A galera ia muito mais preferir pro shopping, onde vá, vamos lanchar, vamos zoar e depois vamos ver um filme durante uma hora e meia e depois vamos comer de novo ou dar uma volta.
Aquaman. O governo não tá dando conta do museu da Quinta do Boa Vista, imagina de um cinema.
Não, eu não tô falando
defende pro governo,
não, mas eu não tô falando pro governo.
Tô dando fora em você, não, ó. Tô dando fora em você, não.
Não, é eu sei. Não, eu sei, mas eu não tô falando, tipo assim, do governo pagar. Eu tô falando que é a única alternativa que eu vejo pra parar da sobreviver. Não,
eu entendi. O que o Akame quis dizer é que alguém.
Algum patrocinador, não precisa nem ser o governo, né? Uma empresa privada aqui.
Isso aí eu concordo, eu não discordo não. Se tivesse um cinema da Universal, da Fox, seria bom pra caralho.
Mas é isso. Não, fala aí. Porque olha só, se um museu que é importante pro Brasil, museu da Quinta da Boa Vista, nenhum empresário tá indo lá botando dinheiro, imagina um cinema.
Sim, eu tô ligado. Não acho errado.
Ainda mais um cinema que os caras, eles não estão pagando pra ter lucro, eles estão pagando pra parar de existir.
Sim.
mas é, então, é assim, o panorama geral e os motivos de cada um são basicamente os mesmos, né? É o local ser longe, é o cinema, assim, que é uma coisa que eu vou defender, até que enfim eles pensarem em botar lugar marcado, né? Porque quando não tinha lugar marcado era uma zona, era buraco no meio do cinema.
Sim.
Avatar 2009, não tá longe. Eu a gente quase ficou em... Eu tive que ficar em pé durante 20 minutos.
Não tinha lugar?
Não tinha lugar.
Mas saindo dos...
Não tinha lugar
de sentar. Então, eu lembro que quando eu fui ver agora o oposto do que o Bambu falou, eu lembro que quando eu fui ver o Cavaleiro Zodíaco, esse último agora, teve um que saiu muito tempo atrás.
O Prólogo do Céu.
É, eu acho que foi isso aí mesmo. Cara, foi eu e mais 6 pessoas. Se contar com a gente, tinha 10 cabeças dentro do cinema. Tá ligado? Era nós 6 juntos e mais 4 espalhados, sabe? Mais 3 espalhados.
Cara, eu adoro ir no New York, lá da Barra, tipo, pegar a primeira sessão de uma hora. Cara, não tem ninguém, é maravilhoso, cara.
Eu gosto de ir no meio da semana. Eu gosto de ir no meio da semana. Final de semana.
É só você e o filme, foda-se o resto.
Outra coisa que colabora com isso é a qualidade da mídia em si, né? Porque a gente tem o Blu-ray, né? Hoje em dia você baixa um Blu-ray, às vezes, com um filme de menos de 2 GB, né? E você põe um pendrive e põe na sua televisão e fica lá de boa, entendeu?
Sim, é o que eu faço.
E a dela praticamente morreu, né? Uma TV Full HD hoje em dia fica horrível, né?
E você, o Bambu, isso foi bom você falar, que a gente falou do filme e, tipo assim, a gente plantou a ideia, mas não falou que o que... Assim, a internet vai evoluindo, né? A gente sai da discada pra banda larga e a gente vai ter a morte das locadoras com a pirataria, querendo ou não.
A morte das locadoras e a ascensão do Netflix.
Mas eu acho assim que a locadora, ela morreu antes mesmo da galera ter cacife, assim, tipo, pra baixar filme. A locadora morreu com aquele carinha que vendia o filme a, sei lá, 3 por 10 reais.
Sim, pirataria.
Mas é uma pirataria também.
Tipo, como tu citou a internet, assim, tipo, eu acho que foi muito menos pela galera que baixa do que pela galera que, sei lá, compra. Até porque, tipo, a galera, assim, que sabe mexer o computador e baixar um torrent direito, assim, tem muita gente que nem sabe.
Não, sim, quem matou com a locadora, realmente, assim, eu me expressei de modo errado, mas você falou com a perfeição suprema, foi o carinha que vendia o filme de 3 por 10, né?
Dublado, legendado, com menu.
Às vezes melhor que o oficial, né? oficial que você tem que esperar 3 minutos pra chegar até no menu.
E o que eu acho engraçado, sabe o que que é? Que, tipo assim, aí a gente volta aquela piada que a gente falou, é que no DVD original, que é uma coisa que talvez você não vá conseguir no pirata, né? Tem aquela maldita propaganda, que eu acho que é desnecessário, cara, eu posso te dar o troco em bala? E solta bala de fuzil na mão do cara que comprou um DVD pirata.
Não, mas até faz, muitos velho. Piratas não, tem, projeto, né? Tá. Porque o cara alugava o filme na locadora e fazia só a cópia, né?
Sim, cara. Eu não comprei esse filme pirata, cara. Eu nunca vi isso. Mas eu ficava muito puto quando eu comprava DVD, que essas propagandas não tem como pular no DVD, né? Aí aparecia lá, pai, aí, olha meu filho, eu sou muito esperto, eu comprei um filme pirata, e a parada é em espanhol ainda, os malucos traduzem pro português, aí ele fala assim, aqui pai, eu tirei um 10, foi um 10 pirata, eu colei do meu amigo.
Os filmes piratas têm imagem ruim, mas a sua como pai fica ainda pior. O que você está ensinando a seus filhos?
Acho que é tudo uma
faculdade. Caralho!
Eu lembro dessa.
Era muito surreal essas.
Ô Bigode, mas...
Viu como seu pai é esperto?
Ô Bigode. A gente também não pode esquecer da facilidade da mídia, né? Que o DVD dele foi muito fácil também, né? Então a cópia, ela se tornou algo muito mais rápido, né, do que quando era no cassete. É porque no cassete era difícil, né?
Ou dois VHS, dois aparelhos, ou tem aquele aparelho que gravava só, ele só gravava, né?
Não só DVD, como CD também. Então eu acho que o CD, eu acho que foi um dos principais fatores também que arrebentaram com a indústria fonográfica, como a gente falou antes, né?
Porque e a locadora,
né? Sim, foi muito fácil de gravar uma música e botar no CD. E foi muito fácil também você gravar uma música e botar no DVD, sabe? Deu. Uma coisa que a gente não vê com tão facilidade acontecendo hoje em dia com o Blu-ray. Por quê? Porque o gravador de Blu-ray é mais caro, porque a mídia do Blu-ray é mais cara.
Então,
o próprio leitor de Blu-ray.
Então, mas nada te impede também de ver, né? Quer dizer, tá certo, tá abaixo do tamanho normal. Fala.
Não, assim, aí. O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. A galera também, entre aspas, vacila. Assim, quando o cara lança um gravador de CD pro público, que aí a gente volta à questão primeiro das músicas. Vamos só voltar um pouco no tempo. Quando o cara põe no mercado pra um gravador de CD, vocês acham que isso colabora? A galera não pensa antes? Porque eu vou até usar uma frase ridícula, não sei se cabe, do Batman, que é a ferramenta de um homem é a arma do outro. Você acha que eles vacilam quando eles fazem isso? Ah, vamos lançar um gravador de CD pro mercado civil. Aí o cara, opa, vamos começar a falsificar. Vocês acham que isso também, a galera vacila nisso quando lança esses produtos pro grande público?
Eu acho que não, porque na verdade o gravador primordialmente assim, ele é feito pra você executar, ver... E se você for gravar, no caso, seria uma mídia virgem, né? Sim. Porque o produto oficial, ele vem com uma proteção. Só que as pessoas acabam quebrando, não é culpa do gravador em si, né?
Não, mas assim, de liberar pro pessoal, tipo assim, eu entendo que é uma evolução, né? Uhum. O disquete, ele não cabe mais, né? Aí você necessita de um suporte maior pra você gravar documento e tudo mais. Mas isso ajuda também bastante, né?
Ah, cara, ajuda.
É uma questão de evolução mesmo, né? Eu preciso de mais espaço, então vai disquete, vai DVD, vai pendrive, vai a sete coisas, né?
Não acho que a gente deva segurar a tecnologia que pode estar na casa das pessoas por causa disso, sabe?
Não, olha só.
Até porque é um problema de um grupo. Que não vai influenciar o outro, né? O gravador, teoricamente, não tem nada a ver com as pessoas que mexem com música ou com filme. Elas não estão nem aí, elas querem ganhar o dela, né? Elas não estão pensando nessas outras.
Eu até entendo esse tipo de coisa. Tipo, eles não pensaram que fosse popularizar tanto que as pessoas não fossem fazer esse tipo de coisa. Mas aí o nego fez mau uso do aparelho usando a pirataria e já era, né, cara?
Vocês acham que as locadoras teriam como salvar de algo? Ou depois que começou a se popularizar isso, era uma contagem regressiva para a morte das locadoras?
Ah, cara, eu acho que não dava para as locadoras, não. Não dava,
não. Não dá, cara.
Não dava, porque ficou muito fácil Se não fosse isso, seria outra coisa, sabe?
Seria, por exemplo, o Netflix da vida.
Sim.
É só o Netflix hoje que peita, né? Porque você pode ter no seu videogame, na sua própria TV, no seu computador.
Eu trabalhei numa locadora, né? E eu posso falar pra vocês que, tipo assim, é difícil, cara. Porque a galera não sabe como é que é. Tipo, pra você comprar um filme, assim, novo, era o Sell True e tem um outro nome que eu não lembro agora.
Porque, tipo, uma versão pra locadora que saía antes era muito mais cara.
Muito! R$149 um filme, dependendo do filme, ele custava R$149, o dono da locadora, ele tinha que ter um retorno rápido, né? E, tipo assim, os melhores dias para uma locadora era sexta e estourando o sábado, né? Que era quando a galera alugava vários filmes para ver no final de semana.
Isso quando o cara que alugava não quebrava o DVD, né? Arranhava.
Mas o cara tem que pagar, né?
Tipo assim, isso se você me ver, tem influência tanto para o preço do aluguel. Antigamente, o aluguel de filme era R$5 dos filmes.
Que isso não, Bino, era mais barato. R$2,50, R$3.
Aí, era 3.
Quando começou a acabar as locadoras, caralho, a locadora alugando coisa de 10 filmes por R$5.
Porra, R$7. A Blockbuster, o aluguel do Blu-ray no início era R$15, se não estiver enganado. R$10, R$15.
Opa, a vida não tinha jeito, né?
DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, tá à vontade.
Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho, não, né?
Ô, patrão, esse daí é coisa boa, meu.
Maravilha. Tem alguma promoção aqui?
Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2.
Só que eu acho que eu tô sem troco.
Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala?
O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só original.
E aí, saindo agora dos filmes, que agora dá pra gente sair dos filmes, que a gente falou do fim da locadora, falou do problema dos cinemas e tudo mais. E as séries? Vocês acham, assim, qual é o lance? Por que vocês baixam séries?
Cara, olha só, eu baixo série porque eu não tenho saco pra acompanhar toda semana. E porque é muito melhor, porque eu não preciso depender do horário da emissora pra ver, sabe? Eu até por isso eu gosto de Netflix, que eu vejo quando dá pra ver, quando não dá o pausa, e continuo a ver quando eu tiver tempo.
No seu caso assim, né, Albino, você meio que tá pagando, né? Só não tá pagando pra assistir. Exatamente. Com eles, né?
Exatamente.
Tipo, você tem uma assinatura da HBO e você baixar Game of Thrones.
É, que é o meu caso, eu tenho uma assinatura de HBO HD, todos os canais, e eu baixo aqui, o Detective e o cara que eu tive que baixar. Eu baixo sem pena, até por isso que eu falo assim, pô, eu tô pagando, então eles estão vendo de outra forma.
Então, vocês acham que é diferente a pirataria do cinema pra televisão?
Eu acho.
Eu vou pegar a mesma coisa que vocês. Eu tô aqui, meu canal, eu tenho Net em casa, tá ligado aqui na Warner, tá passando o episódio do Flash que eu já vi, né? Tá dois episódios ou um episódio atrasado dos Estados Unidos. Eu baixo também porque eu quero ver no momento que sai lá. Vocês acham que é diferente a pirataria de série pra filme? Ou não? É tudo a mesma coisa. Não tem perdedores nem ganhadores.
Cara, no caso de série, eu acho que é assim. Como você mesmo falou. Tem pessoas que baixam semente pra acompanhar junto quando sai. Porque tem série que demora pra cacete pra chegar aqui. Tem série que chegou aqui.
Esse que é um fator que às vezes que é determinante, né? Você tem que esperar um ano e meio pra você ver a série inteira, né? Quando for lançada aqui, se for lançada aqui, né?
Ué, um dos maiores exemplos é Breaking Bad, cara. Quando Breaking Bad tava terminando a quarta temporada nos Estados Unidos, aqui tava começando a terceira no AXN.
Sim, sim. Esse também é um outro fator, né? Porque é do quão a série ela é volátil, assim, no sentido de que as pessoas estão vendo, né, que nem Kubrick, primeiro de você vê quando ela tá passando pra você falar com todo mundo. Você vê depois que você já sabe de todos os spoilers, já viu tudo, realmente não tem tanta graça. É que nem é uma pessoa que ela for ver Lost hoje em dia. É, eu acho que perde, acho que metade da graça, né? Porque era maneiro você acompanhar com todo mundo e os mistérios, né?
É, assim, eu acho que tem muita diferença do hoje em dia, né? Tipo, vamos pegar aí 90, 99, 2000, né? Quando você ainda, assim, pelo menos no Brasil não tinha esse negócio de série, tá baixado na internet. A galera só poderia. Só quem via série é quem tinha TV a cabo. E olha.
Antigamente? Muito.
É, e mesmo assim tinha, acho que, o quê? Meio ano de diferença entre o país e o Brasil. Ou um ano, né? Tinha isso. Não tinha tanta parada de spoiler, né? Porque a internet ainda não tinha esse negócio de ter blog e tudo mais. Especializado em cinema, você tinha uma revista e outra, e as coisas vão vindo mudando, né? Foi o que eu só tô complementando o que vocês estão falando. Não tem muita graça você tá, tipo, pegar o exemplo que o próprio Bumbo falou. Ver Lost, o cara. Eu nunca vi Lost. Então, ver agora pra mim seria só curtir, mas eu só acompanhei na época o pessoal, pô, o que, que é aquilo? O que, que é o urso polar? Eu não sei o que lá, né? Tem série que, cara, não tem como você esperar passar. A galera quer ver ali em tempo real. O mundo é diferente hoje em dia.
Agora que fica refém da TV também é foda, né, cara?
Não é, porque, tipo...
Você... Game of Thrones. Não. Pô, o episódio passa no domingo, por 10. Se você não vê na HBO, você não baixa, você tá fudido, irmão. Vou dar uma spoiler querendo ou não.
É, tô aqui, a Fox, ela faz o quê pra não ficar tão atrás? E você prova, assim, a questão de... Os canais também têm que correr atrás e vocês veem que dá, né? Se o cara não quiser botar logo dublado. A Fox só passa com um dia ou dois depois dos Estados Unidos, cara.
The Walking Dead, né, você fala.
É, The Walking Dead, é. Eu tô falando, eu esqueci que falou.
É, a Comedy Central, ela passa o South Park e deu disponibilidade até 3 dias depois um episódio pela internet. Ou seja, se você não viu lá, o canal você compra na internet.
O próprio aqui site um tempo. Do South Park disponibiliza no episódio gratuito.
Isso aí
é
que eu tô falando.
Ah, legal.
É aquilo, né? Você não tem como fugir. Tem esse problema também, olha só. A gente tá numa era de tecnologia avançada e alguns canais não se adaptam à questão dessa tecnologia. Isso eu tenho que bater palma pra Universal Channel, né? Você tem a opção de ver o... Não, a gente tem que elogiar o certo. Eu vou elogiar nesse ponto.
Eu achei que você ia bater palma pra Igreja Universal.
Não, Universal Channel.
Igreja Universal Channel.
Channel, o pastor junto com você. Eu não vejo Universal Channel porque todo programa tem que pagar um dízimo, aí eu não tenho dinheiro pra isso.
É o pastor Frank Underwood.
Venha conhecer os bastidores por detrás das igrejas. Tipo, eu tô aqui na Warner. Eu não, se eu quiser ver dublado, eu não consigo mudar pra dublado. Como tem canal que às vezes só passa dublado e eu não consigo botar no legendado. Eu acho que a gente. Uma era com o Netflix aí pra provar isso, que eles têm que dar mais autonomia também pro telespectador. Ah, hoje eu não quero ver dublado, eu quero ver legendado. Ah, hoje eu não quero ver legendado, eu quero ver dublado. E alguns canais não fazem isso, eles não o pequeno Cícero Bandeirista, o PCB, tá falando aqui pra falar do The Good Wife.
Universal The Good Wife. Passa The Good Wife.
Good Wife. E você tem a opção dublado e legendada. Se a série tiver, obviamente, ela dublada, né? Quando não tem, realmente você só vai ter o legendado. Mas o ruim é que eu vejo é quando só tem dublado e você não pode botar pro legendado.
Hoje, isso aí é algo que acontece muito, cara. Porque TV a cabo hoje em dia não é algo barato, sabe? E, porra, 2015 já dá pra muito bem você fazer um sistema de línguas. Sinal da Sky, da Net, né? Então tem alguns canais que já fazem isso.
Tipo,
a Warner não faz.
Vindo no que
a Universal já faz.
Vindo no que você tá falando, Bigode, a gente tem o exemplo do HBO Go, né? Que é tipo o streaming da HBO. Quem é assinante tem direito, né? Você pode assistir o episódio via streaming.
Então, aí a gente... Vamos entrar então no Netflix, galera. Que eu acho que todo mundo aqui na mesa... Todo mundo na mesa tem Netflix?
Eu tenho.
Eu tenho o Pirate Bay.
Você tem o Pirate Flix.
Pirate Flix.
Muito bom, recomendo. Não pago nada, hein?
Ah, mas Gustavo, tá, o Pirate Bay estão dizendo que esse que voltou é coisa do FBI, hein? Confia não.
Isso,
é por isso que eu tô falando o que que é.
Ah, mas...
Eu não sei como é que não hackearam a gente ainda. Aqui faria. Então, vamos partir do Netflix. Vocês acham que o Netflix é a salvação pra quem gosta de filme, série? É uma boa opção?
Eu acho que, na minha opinião pessoal, o Netflix é a futura televisão. Sabe? Que é o sistema de on-demand. Você vê quando você quer... Quando você pode, sabe?
E por um preço que não é abusivo, né?
Exatamente.
É, mas tem aquilo, tem coisa que não dá pra ver também, assim, futebol, Bino. Não tem como você... O futebol é uma coisa que você tem que ver ao vivo.
Sim, sim, concordo, mas certas coisas, sabe? Porra, não tem como, cara. Não tem como. Eu acho que o Netflix é assim, por televisão, que provavelmente vai ser algo entre o ao vivo e o on demand. E é isso aí, cara. É isso aí.
O YouTube, teoricamente, ele faz um papel assim, tirando série, mas o YouTube ele matou também, junto aí, só fazer um paralelo do YouTube e Netflix, a questão de clipe, né, cara?
Sim, sim, porque é muito mais fácil você ver no YouTube que você vê na MTV, ou no VH1, por exemplo.
O YouTube hoje
matou
em dia...
muito programa o YouTube, né?
Sim,
o YouTube, o YouTube hoje em dia tem a característica on-demand, tem os filmes oficiais lá.
É, o problema é que é caro pra cacete.
Não, né? Pô, tava vendo filme por R$2,90, R$3,90.
Filme?
Não, tem uns que são baratos, tem outros que já são...
Eu vi o Batman 30 e tantos.
Ah, porque assim, eu só procuro filme antigo, então tá tudo barato.
A gente fica com gosto aí, pô, ninguém se importa.
Mas vocês acham que assim, o Netflix é um exemplo? Eu no início do Netflix eu não gostava muito. Porque, tipo, tinha vezes que eu queria ver o conteúdo dublado, não tinha dublagem. Aí eu queria ver. Aí tinha legendado, mas não tinha legenda em português, só tinha em espanhol. Eu acho que o Netflix ele veio melhorando e hoje eu só tenho que. Assim, eu critiquei muito no início, parei de pagar, e hoje em dia eu tenho de novo o Netflix. Eu acho que melhorou bastante. Né, você tem mais conteúdo em HD agora no Netflix, uma coisa que não tinha no começo. O preço é acessível, né? E tá com séries atuais.
Sim, sim. O Netflix, quando começou, era muito ruim. Agora, porra, teve uma semana que eu tava falando com meu irmão. Expuseram tanto de filme, tanto de série, que ficou show de bola, cara. Show de bola.
É porque faz sucesso, né? E todo mundo quer botar o seu produto lá, né? Uma vitrine grande.
Sim, e o legal da Netflix, cara, é que é muito barato, velho. Porra.
É Steam, né?
Sim, é outra coisa que vai falar essa coisa. Caralho, é muito barato, cara. É simplesmente ridículo a pessoa não cogitar pagar isso porque tá no preço. Porque R$15 todo mundo tem, porra. Até, sei lá.
É R$19 agora, Albino.
É.
R$15 tá pra quem pegou no R$15.
É, aqui em casa tá R$15 ainda. Deve acabar esse ano.
Caralho.
Então, porra, é sacanagem, cara. Sacanagem.
E tu, Aquaman?
O quê?
O que tu acha?
O que eu acho do Netflix?
Não, da minha mãe pelada.
Ah, sua mãe pelada é maravilhosa.
E do Netflix?
Ah, o Netflix pelado eu nunca vi. Cara, assim, eu acho o Netflix muito foda. Pra o que o Albino falou, pra mim o Netflix é o presente e o Netflix é o futuro. Foda essa televisão, cara. Se algum dia eu escrevesse alguma série, alguma coisa, eu queria fazer no Netflix. Chupa Globo.
Mas aí, vamos entrar num parênteses que a gente tá falando sobre pirataria, mas falando de outras coisas. O legal do Netflix também é porque é diferente da televisão por causa do negócio, assim, House of Cards. Ela não é a série que mostra peitinho e tudo mais, mas ela tem um teor pesado pra uma criança.
Porra, não tem peitinho?
Não mostra peitinho.
Ah, porra, que a menina antes de morrer, ela...
Muito pouco.
Não, sabe, porque não, o foco da série também não é pornografia, né?
É muito pouco porque a menina é muito magriça.
É que vocês nunca viram Orange is the New Black.
Não, assim, vocês acham que isso ajuda, assim... Eu tô apostando que a série do Demolidor vai ser muito boa. E ela vai ser melhor do que se passasse num canal de televisão. Porque eles podem botar uma violência ali. Porque o Netflix, você pode bloquear o canal e tudo mais. Seja, vocês podem bloquear o canal do Netflix? Conteúdo? Então, você pode bloquear. Ali você vai deixar a criança ver se você quiser. Uma responsabilidade mais do adulto. Vocês acham que, tipo assim, é mais... As séries com melhores na Netflix, como... Eu só vi House of Cards, mas House of Cards fez sucesso. O Orange is the Black fez sucesso. Eu não sei como é que tá o sucesso do Marco Polo. Mas vocês acham que é por causa... Isso também ajuda você ter uma série original da Netflix, que eles podem fazer um conteúdo que a TV aberta não pode fazer?
Sim, cara. Não necessariamente... que a TV aberta não pode fazer, é óbvio. Agora, que a TV a cabo não pode fazer, não. Porque a gente tem aí o Censura de 18 anos, que todo mundo vê e comenta, né?
Não, assim, e nem o Netflix, ele tá imune à pirataria, né? Porque quando ele lança agora, vou fazer até propaganda pro Netflix, a gente não tá ganhando dinheiro, agora dia 28 ou 27 vai lançar a terceira temporada do House of Cards, eles lançam tudo de uma vez, eu garanto que um dia ou dois também já vai estar pra baixar na internet, né? Então, tipo, nem o Netflix, ele tá imune à pirataria, né?
Exatamente, e que sinceramente eu acho uma sacanagem, cara. Eu acho muito sacanagem, cara, piratear uma série do Netflix. Porque o preço que tá, mano, não tem desculpa. Porra,
Albino, Aí, Albino, você...
Fala, então, pare com os meus dedos.
Eu acho que isso é relevante, porque é barato. Às vezes o cara, ele...
Entendo.
Ele não quer pagar, entendo, ué.
Entendo. Agora, pessoas que podem pagar...
Albino, quem pode pagar também faz pirataria, Albino.
Mas aí que tá, cara, aí gera uma pergunta. Será que o cara não recebe pelo trabalho dele? A porra não foi de graça. Alguém teve que botar a bunda lá pra pagar dinheiro.
Albino, tá entrando em contradição agora com o teu discurso, com tudo que você falou agora. Porque o cara que faz o filme também, você vai e baixa na internet, ele botou dinheiro dele,
Mas é que tá, eu não vejo porque tá caro. Agora, quando eu penso justo, porque aqui é o que eu vou falar quando a gente chegar a falar dos jogos, quando eu penso justo eu posso pagar, aí sim eu vou pagar, tá ligado? Porque.
Mas Albino, é justo pra um.
Sim, mas é justo cara... também, é justo pra mim mesmo, porra. Eu acho errado, como eu disse, eu acho errado. Quem pode pagar, não paga um preço quando o preço é justo. Uma coisa é quando o preço é abusivo, quando não dá mesmo pra pagar, por algum motivo. Eu aceito agora. Quem pode, cara? Eu não, né?
Aquaman, sua opinião, por favor.
Sobre o que o Albino disse?
Por favor.
Não, cara, assim, eu acho assim, pra mim, assim, eu acho o preço de Netflix um preço bacana pelo conteúdo que ele me oferece. Assim, de diversos filmes, tem música, tem filmes antigos, filmes mais recentes, filmes mais alternativos, independente de outros países, as séries de TV... Eu acho assim, eu acho que é uma parada bacana, assim, outra coisa de streaming, né? Tem o Crackle, que é da Sony, e ele é gratuito. E se eu não me engano, agora, mês que vem, ou esse ano, vai sair uma série original dele, alguma coisa assim. Eu não tô sabendo muito fácil, mas focando mais no Netflix, eu acho que é uma parada muito legal. Eu acho que é uma parada que veio pra ficar, assim, sabe? É uma parada que. Eu pago Netflix e, tipo, eu acho que eu tô pagando uma parada justa, sabe? Pra mim, vale a pena pagar esse preço pra ter direito a esse tipo de conteúdo, principalmente a programação original. Eu acho sensacional, eu sou putinha.
Tem pornô lá?
Não, não tem.
Cara, por sinal, tá aí. Quem quiser, mais
o fazer um Netflix de pornografia.
Na verdade, né? Já tem, né? Tipo, esses sabores no Brasil, Brasileirinhas e essas coisas todas, eles têm a parada lá da assinatura, que, tipo, você assinando, você tem direito a todos os filmes em streaming.
Ah, é verdade.
Até assim eu sabia. Né?
Vamos partir agora, assim, de um benefício da pirataria. Eu vou até falar um caso que aconteceu comigo, que eu me arrependi de não ter feito essa pergunta pra essa pessoa, né? O criador, o co-criador do Sherlock, teve aqui no Brasil, é Mark alguma coisa o nome dele, eu não lembro o sobrenome dele agora, ele faz o papai do Mycroft na série do Sherlock, ele teve aqui no Brasil para divulgar o Doctor Who e o Sherlock, né? E infelizmente a gente não vai ter essa resposta, porque o imbecil aqui não fez a pergunta, e eu ia perguntar para ele o seguinte, o que ele acha do brasileiro que conheceu o Doctor Who por meio da pirataria. Eu tô falando do Doctor Who porque é uma série que não passa mais em TV aberta no Brasil.
Vai voltar
e está a cultura, vai voltar, e ela comprou o Sherlock também, até onde eu sei. Doctor Who começou a passar inicialmente no Brasil pelo falecido People and Arts, que é um, era um canal de TV a cabo, que virou o Home Health, o
Discovery Home Health.
É, não, não sei virou que ele não, virou o Home Health existe bem antes já.
Então tem o...
Ele virou algum canal que eu não sei qual é.
Ele?
Não sei. Eu sei que ele inicialmente começou, ele passou no People and Arts, né? E, assim, alguns benefícios que, tipo, Doctor Who é uma série no Brasil que se não tivesse pirataria, ninguém conheceria. E não seria famosa, não teria o número de fãs que tem esse lance. É, a galera tem... O que, às vezes, algumas pessoas não entendem... É que o, às vezes a pirataria serve também para uma coisa. Eu comecei a ver Sherlock pirata. Baixei na internet, vi. Quando eu descobri que ia vender o DVD e o Blu-ray no Brasil, cara, eu comprei. Não é à toa que eu tenho aqui, eu tô olhando pros meus. Eu tenho os três. É, a primeira e a segunda temporada. A primeira temporada eu tenho em DVD, logo depois saiu, eu não sabia o Blu-ray, eu comprei. E eu tenho a segunda temporada que até o Mark Getz, ele autografou para mim. Eu tenho, ó. E, infelizmente, eu não vou comprar a terceira temporada. Porque o mercado brasileiro fez o favor de lançar só em DVD. E não lançar. Então, há esses motivos também. Às vezes, a grande indústria não percebe que a galera acaba fazendo pirataria porque tem certos conteúdos que chegam no Brasil e não chegam numa qualidade decente. Do mesmo modo que, às vezes, não chegam. Eu queria saber se vocês também partiram dessa mesma ideia.
Caralho, faltando até eu esquecer aqui agora, até me perdi. Mas, cara, a pirataria nesse caso é válida sim. Quando você não tem o produto original aqui, porra, tu vai fazer o quê? Não vai deixar ele ver? Vê lá, pega pra internet e vê. Escutou agora? Bode?
Não, eu escutei, eu tô esperando os outros piranhas responderem.
O bambu caiu, cara.
Ah, o bambu caiu. O que tu acha disso, Aquaman?
Cara, eu acho assim, que se não te oferecem produto, sei lá, com qualidade, por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, eu não sei se a cultura exibia dublado, mas vamos dizer que você não gosta de ver dublado, por exemplo, entendeu? É uma parada assim que faz a gente pensar, porque tipo, eu de uns tempos pra cá, eu não assisto praticamente nada dublado, só coisa antiga mesmo que eu vi dublado a primeira vez, eu prefiro ver o conteúdo na língua original, essa frescura. Então tipo...
Então,
por isso que, sei lá, o Netflix te oferece, sei lá, em duas línguas, aí tem, sei lá, tem legenda, tem tudo já prontinho e tal.
É, tipo, um exemplo, eu vi Luther pirateado, baixei na internet. Eu ficaria muito feliz se viesse pro Brasil pra eu poder comprar as três ou tudo que não chega no país. Eu gostaria de ter, né? Assim, tem muita pirataria que às vezes vem pro bem também, né? Que tipo, eu falei, Doctor Who tem essa legião de fãs no Brasil graças à pirataria. E eu posso até, eu não vou botar 100%, mas eu posso até garantir que a galera quer o conteúdo original. A galera quer um DVD, quer um livro, né? A gente acabou que não falou de quadrinho. A galera quer comprar, mas infelizmente quando vem numa qualidade inferior. Muito inferior, né? E sobre os quadrinhos aí?
É, sobre os quadrinhos, cara, a minha opinião continua a mesma. Assim, eu atualmente não tenho dinheiro a pagar. Então eu vou baixar pirata, mas assim que eu tiver, pô, eu vou comprar tudo original, cara. Eu sabia que três coisas são isso.
Aquaman?
Cara, eu não posso falar muito de HQ, porque eu sou meio errado. Mas, tipo, eu tento comprar, cara, HQ, assim, tipo... Assim... Tipo assim, tipo, de baixar e tal, tipo, já teve um tempo que eu baixava muita HQ, que eu lia muita coisa. Hoje em dia, cara, tipo, eu mal as coisas que eu mesmo traduzo, assim, mais complicado. Tipo, eu compro o que eu quero ler mesmo, sabe? Tipo, eu compro pra valer. Eu vou guardando dinheiro, vejo quando vai lançar e tal, tipo. Ano passado eu completei a minha coleção do Planetary, tipo, eu tinha aqui no meu HD baixado, mas eu falei, não, essa revista vale a pena pra mim comprar. E como ela tá saindo a um preço acessível, eu faço questão de comprar. O Invisíveis, a gente tem ele aí já completo, o scan, né, já tem um tempo, mas tipo, não, essa HQ eu faço questão de comprar. Eu, ó, pra você ter uma ideia, eu li Crise Final, que é uma das HQs mais criticadas, sabe, dos últimos 10 anos, mais odiadas. Eu li por scan. E eu comprei a HQ física, que custava, sei lá, 70 e poucos reais, 60 e poucos reais, e eu comprei, depois de ter lido o scan, saca? Porque eu achei a história tão boa, e eu tava com dinheiro, eu só falei, cara, essa história é boa, sabe? Eu vou comprar ela, eu vou, tipo, financiar essa merda. Pra mim é tipo isso, assim, às vezes eu baixo o scan pra me poder ler, ver se a história é boa mesmo.
Então, é aquela pirataria que serve pro bem? É o cara que vê o conteúdo, pô... No meu caso, assim, eu não vou falar muito de HQ porque eu não baixo, mas tipo, como eu falei do Predestinado, é um filme que eu queria... Eu tô olhando aqui pra minha prateleira de coleção de DVD que eu tenho, é um filme que eu queria ter aqui na minha coleção, Predestinado, né? Vocês acham que tem a pirataria, entre aspas, do bem, que faz o cara conhecer o produto e ele querer comprar?
É, então, cara, eu joguei World of Warcraft por 5, 6 anos. Desse tempo, eu acho que 2, 3 foi pirata. Entendeu? E assim que eu pude, eu passei a jogar o original. Por quê? Porque todo mundo fala tão bem do original e eu vi que o jogo era bom, e era muito, assim, graças a não ser original, que porra, eu achei que valia a pena comprar o original e passei a jogar o original por um tempo. Entendeu? Então, se funciona como propaganda, no caso, eu acho que certas casas funcionam como propaganda sim. Sim, cara, como o próprio Dr. Who, como você falou também.
Bambu, você que voltou, tem alguma coisa a declarar?
Sobre o...
sobre HQ, sobre jogo pirata, sobre a pirataria que serve pra você comprar o produto.
É, a pergunta do Bigode é o seguinte, pirataria serve como propaganda às vezes? Isso que eu resumo.
No caso do jogo, muitas vezes ela pode ser até como uma demo entre aspas, né? Se o jogo ele tiver um modo online e você quiser muito jogar, você vai... Eu baixo muito jogo pirata pro PC, que é uma plataforma que ela é bem mais fácil, né, de piratear. E mais, eu compro jogos originais tanto do 360 quando eu tinha, e agora com o One também, agora eu compro também os jogos todos originais. Eu até tinha como tirar a proteção do 360, mas eu não fiz não, eu acabei comprando todos os jogos que eu queria jogar. Eu acho que complica o preço do jogo. O Albrin vai falar aí de promoção, realmente tem muita. Só que muitas vezes é um bom tempo depois que lança o jogo, né? Então nem sempre é redimpsing, né?
E os caras às vezes sacaneiam, né? Quando lança, às vezes, um produto no jogo, e depois de uns meses eles vão e colocam de graça, né? Então, muito filho da puta, né?
É bem foda isso.
Sim, sabe?
O mercado de jogos aqui no Brasil tá melhorando. Antigamente era uma merda. Graças ao Steam melhorou bastante, né? Como o Bambu falou em relação às promoções. Que caralho, a primeira vez que eu vi uma promoção no Steam, eu fiquei maluco, mano. Eu fiquei doido, cara. Foi na época que eu comecei a ganhar dinheiro e eu vi que aqueles jogos daquele peso, eu falei assim, pronto, fudeu. Foi um dinheiro naquela porra.
Cara,
eu... E hoje em dia eu só compro jogo original por causa do universo no Steam, que é fácil, é barato e, porra, é muito bom, cara, muito bom.
Cara, eu joguei Left 4 Dead pirata, assim, online durante um tempo. Quando eu pude, tava num preço maneiro, eu comprei o jogo. Valia a pena investir.
Eles cobram muito
pirata.
Como é que é?
Como a gente tá falando de jogo, e eu não compro, assim, eu parei de comprar jogo, eu tenho um Xbox 360. Mas vocês acham que o problema, às vezes, eles cobram um preço injusto?
O preço de lançamento eu acho injusto.
É, então, cara, pro PC é mais justo que pro console.
Sim.
Sabe, que pro PC o lançamento é R$100, 120, quanto pra console é 150, 200.
Não, eu tava vendo,
cara,
não tô mais.
Cara, pra PC, tipo assim, ano passado, o FIFA 15 lançamento, tá, eu vi por R$50 na loja, isso, tipo, junto com as versões de console. A de console tava 200, o de PC tava 50. Lançamento.
Não, e detalhe, tem jogo ainda de Xbox 360 que tá 140, cara. É um absurdo.
Sim, muito caro. Cara, muito caro. R$140 na promoção do Steam, não tão antigo assim.
É.
Acho que, porra, nem se compara. Nem se compara.
Então, vamos dar um então, porque a gente já tá com quase uma... A gente tá com mais de uma hora de programa. Vamos dar um panorama geral e vamos falar, assim, cada um vai dando a sua opinião em relação, assim, o que, assim, o que faria com que vocês parassem de baixar? Não, vão, a gente já falou do preço, mas outros motivos que fariam vocês pararem de baixar os conteúdos na internet. E antes disso, só abrir um parênteses, a gente tá falando que me veio à cabeça agora. O próprio Tropa de Elite, quando saiu pirateado.
Sim, sim, porra. Acho que foi um dos filmes brasileiros com bom sucesso, não foi?
Então, vamos, Albino, vamos começar por ti. Dá tuas considerações finais sobre a pirataria no geral, os pós e o contra que você acha, e o que faria você, ou faria todo mundo parar de baixar as coisas na internet?
Cara, os prós e contras é bom pra pessoas que não têm dinheiro, sabe, pra adquirir certo tipo de cultura ou entretenimento, e que me faria parar de... Aí sim, é ruim porque, bom, eu trabalho de alguém, né, cara? Que uma certa pessoa não vai receber por isso. Agora, o que me faria parar de consumir pirataria seria, ou ser rico, né? É a necessidade de poder comprar a porra inteira.
Aí eu vou te cortar, tu acha que a galera que é rica não baixa parado na internet?
Baixa também. E
isso que mais baixa.
E o segundo ponto é que, porra, seriam coisas... Como eu posso falar isso? Teriam uma acessibilidade maior e um preço justo. Sabe, que eu acho que um dos principais problemas hoje em dia é o preço justo, sabe, que é muito complicado isso.
Bambu?
Cara, eu sou bem simples, eu não vou parar de baixar nunca, eu só não baixo assim coisas como era pro One ou pro 360, com o 360 até tinha desbloqueio, mas do One agora não tem, mas é tipo assim, se eu puder baixar de graça, eu vou baixar, se eu não tiver opção, se não tiver jeito, eu acabo pagando por aqui, e baixar as coisas não. Não vou mesmo.
Aquaman?
Cara, assim, eu acho assim, eu acho que o que afasta mais o consumidor é, além da, né, da informação, assim, é a parada do preço. Um preço que seja justo para aquele serviço. Um preço que, tipo, não vai arregaçar com o seu orçamento, sabe? Preço que nem de uma conta que sabe que já vem aquele golpe. Preço justo, eu acho que isso facilitaria muito, assim, sabe, o consumo da obra original, assim, sabe? E eu acho que assim, o grande problema assim, das grandes empresas capitalistas, imperialistas do mal, assim, entre aspas, né? É a forma como elas lidam com essas coisas, sabe? Muitas delas, elas. Ah, vamos acabar com essa porra toda. Isso não vai acabar. Quando você derrubar um site, vão surgir três. Você derruba um programa como Popcorn Time, vão aparecer dois. A parada é a forma como você vai lidar com isso, sabe? E não é isso, acabando com tudo e tal. Você tem que ver... Isso que é o difícil. É você achar uma forma inteligente de lidar com a pirataria, sabe? Que não pegue mal, né? E que seja, ao mesmo tempo, benéfica pra você, pra sua empresa. Acho que esse é o grande desafio.
Eu posso fazer só uma crítica ao que você e o Bambu, o Albino, falaram em relação ao preço? Eu vejo, tipo assim, eu vou pegar mais por a questão de aplicativo de celular. Eu vejo, comprei. Eu acho que a galera é um pouco filha da puta também. Quando chegou o WhatsApp no mercado, nos Androids era de graça. E na Apple era pago, 99 cents, que sairiam quase 2 reais e pouco, porque tem o IOF, o caramba 4, a gente pagaria em dólar, tarantará. Quando eu falava que eu comprei o WhatsApp, a galera tirava sarro com a minha cara. Porra, aí tem uma trouxa aí, ó. No Android é de graça, que na Apple tu paga tudo. Isso era 99 centavos. Tem galera que gosta também de tudo de graça, tá entendendo? Que, assim,
tem muita gente que adora o mole, né? É foda.
Sim, Bigode, cara... mano, é por isso que você não deve deixar de facilitar pra quem gostaria de pagar,
não,
né?
Eu sei, então, mas é isso que eu tô falando pra tu, Aquaman, com a minha cara, porque eu paguei 99 cents pelo WhatsApp, tá entendendo? Porque
isso aí acontece nem com relação aos jogos, cara. Porra, tem um nego que acha que você pagasse 5 reais um jogo errado. O que é engraçado é que o filho da puta gasta 30 com cerveja, com cara de 4, mas não paga 5 no jogo, cara.
Tem esse porém também, porque, tipo, eu vejo, às vezes, assim, a questão da música. Às vezes aí, ó, a Apple, aqui,
ela cobra, assim, um CD, eu escuto uma banda que não toca no Brasil chamada Archive, é uma banda britânica. O CD deles completo no iTunes estava $9, equivalente, vamos botar aí, R$30, fazendo uns cálculos aí por cima, quase R$30, R$20 e poucos, alguma coisa assim. Eu só gostei de duas músicas desse CD. Eu paguei 99 cents. Tem gente que o cara não paga, tá entendendo? Porque ele acha que é um absurdo, ele vai lá e baixa a música. Tem esse problema também da galera que não quer pagar mais de jeito nenhum.
É, né? Então, o que me ajudou a mudar um pouco a ideia...
De que, ô, Bumbu?
Eu pegaria esse YouTube, boto lá no MP3 YouTube e baixo mesmo.
Não, ô Bigode, mas você tá falando, cara, do WhatsApp, por exemplo, tem uma crítica que eu tenho ao WhatsApp. Assim, o WhatsApp pra Android, ele, depois de não sei quanto tempo, ele cobra e tal, fica dando um avisozinho.
Eu
não paguei até hoje, sabe por quê? Porque o Android não quer comer o dinheiro do meu crédito. Eu tenho que dar cartão de crédito. Eu tenho cadastrar, não sei o que. Cara, se ele parece assim, ó, nós vamos pegar esse dinheiro do seu crédito, sei lá. Tira, pode comer agora, foda-se. Mas não, eu tenho que dar o cartão de crédito? Não vou dar cartão de crédito.
Mas então, calma aí. Tá, aparece pra você cobrando o WhatsApp?
Não, não é cobrando, mas tipo, depois de um ano, tem a parada da pra você pagar, tipo, sei lá, R$1, cara.
Eu sei, tu paga por um ano e usa R$1 durante esse ano. Eu tô te falando essa pergunta por quê? Porque como eu paguei o WhatsApp, aí foi minha hora de tirar onda, e eles falaram que ia ser anual tu pagar 99 cents, como eu paguei na Apple, eu não preciso pagar, o meu plano é universal. A senhora Bigode, como ela pegou na época que tava de graça, ela depois de um ano teria que pagar, tá entendendo? E até hoje ela nunca recebeu essa mensagem de pagar, por isso que eu achei estranho tu falar isso.
Cara, eu não veria problema nenhum em pagar. Eu tinha vontade de pagar, mas eu tenho que me cadastrar na parada do Google Play
pra
tipo, botar um dinheiro.
E a facilidade de pagamento.
Botar o dinheiro pra converter esse dinheiro pro negócio do Google Play pra poder comprar. Ou cadastrar o cartão de crédito. Eu não tô afim.
Gera um boleto.
Tipo, não, se quiser, tira do meu crédito. Eu deixo você tirar. Tira R$3 e fica R$1,50 pra você. R$1,50 pra operadora. Mas tira, é mais fácil.
Então, cara, o que me mudou, me fez mudar um pouco a minha cabeça em relação ao proprietário foi o seguinte: quando eu comecei a trabalhar ganhando dinheiro, cara, eu percebi que, porra, aqui aí também é o trabalho do cara, então eu mereço receber um dinheiro por aqui, entendeu? Que antigamente era que nem o Bambu, cara, era foda-se mesmo, pega de graça mesmo, foda-se. Sabe? Aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, assim, porra, não é bem assim e tal. As pessoas merecem receber sim, mas também tem que ter uma forma fácil e prática de pagar e assistir aquilo.
Assim, cara, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas acho também um pouco de chororô coisas. Ah, eu acho que tem que facilitar o pagamento, caralho, 4. Sim, eu concordo em pontos com vocês em relação a isso, né? Mas, assim, o meu panorama geral é o seguinte. Às vezes ir pro cinema é chato, porque a galera conversa e tira o ânimo de você ver o filme, você perde todo o fio da meada ali, que é o pessoal conversando no WhatsApp, né? Às vezes não tem um filme que você quer ver no circuito onde você mora, e isso atrapalha. Acredito que a pirataria serve para você conhecer outras coisas, como eu dei o exemplo do Sherlock, do Doctor Who. Se não fosse a internet e você baixar, a galera não teria conhecimento disso. Ou teria e nunca veria, porque não daria para baixar. E, assim, eu acho que são a pirataria. Às vezes você, assim, quem está mais perdendo realmente é o cara que cria o conteúdo, né? Mas acaba que às vezes a gente só perde menos quando esse produto não é lançado no Brasil e às vezes a gente não pode comprar, né? Ou não tem um preço justo. Alguém quer dar mais alguma consideração?
Não, perdão. Vamos finalizar essa porra.
Porra, então, fala pra cacete hoje.
Então tranquilo. Galera, esse foi o Punkcast número 12 sobre pirataria. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem os podcasts no site ou escutem por ele mesmo. Albino, nós estamos em
Twitter, Google Plus.
Mas no Twitter, qual Twitter?
HDL.
Arroba HD Leitores.
Isso aí.
Obrigado, Aquaman. Por isso que você é o chefe.
No Google Plus, acho que ele já gosta dos leitores também.
Então, galera, esse foi o Punkcast sobre pirataria. Obrigado por escutar. A próxima vez... Eu me enrolei no que eu ia falar. Obrigado por escutar. Obrigado, até a próxima vez. Beijo, tchau.
Valeu.
Tchau, pessoal.
Tchau, galera.
Valeu.